Deem frutos que mostrem o arrependimento. Lucas 3:18. Oi, hoje é dia 20 de agosto. Produzir fruto verdadeiro. Seu caráter essencial. Motivações, convicções, lealdades e ambições interiores acabará transparecendo no que você diz e faz. Boas obras não salvam, mas todo cristão é salvo para boas obras. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10, Gálatas 5:22, 23, Colossenses 1:10. Para o cristão, a verdadeira produção de fruto vem com a ajuda de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre sermos cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, Filipenses 1:11. Por outro lado, os incrédulos, inclusive os que falsamente professam a Cristo, acabarão, por fim, demonstrando inevitavelmente o fruto ruim, produzido por sua vida não regenerada. Se você der frutos, crescerá em todas as áreas listadas por Pedro, a saber, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. 2 Pedro 1, do 5 ao 9. Então, gente boa, produzir fruto verdadeiro. Lembre-se disso. O seu caráter essencial. Motivações, convicções, lealdades e ambições interiores. E que Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Até amanhã. Podcast Devarim. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você, porém, seja moderado em tudo. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 5. Evite credos falsos. O profeta Isaías deu o seguinte conselho útil sobre reconhecer falsas doutrinas. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Doutrinas heréticas e falsos credos não resistem ao escrutínio da luz divina da Escritura. Os falsos credos nunca ensinam a necessidade de entrar pela porta estreita de Cristo ou de andar em seu caminho estreito. À primeira vista, o conteúdo que proferem pode parecer ortodoxo e demandar uma fé real, mas, em última análise, sua mensagem repousará sobre o fundamento das obras humanas e ensinará salvação por esforço humano. Tais credos não revelarão a profundidade ou o perigo do pecado e da depravação e, por consequência, não advogarão a necessidade de arrependimento, perdão e submissão ao Senhor. Eu vou repetir. Não advogarão a necessidade de arrependimento, perdão e submissão ao Senhor. A mensagem de todos os credos falsos traz lacunas. A maior omite a verdade do Evangelho que salva. Evite credos falsos. Que Deus te abençoe. Eu estou nessa série Encruzilhadas, falando sobre falso profeta, credos falsos e falsas doutrinas, para poder alicerçar a sua fé. Até amanhã, gente boa. Amanhã eu falo sobre segurança falsa. Que Deus te abençoe. Tchau. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Segurança falsa, hoje dia 22 de agosto. O Novo Testamento fornece padrões altíssimos para distinguir a verdadeira vida cristã e também muitos alertas para evitar o auto-engano em relação à salvação. Só você ler em Mateus 25. Uma das causas do auto-engano é entender errado a doutrina da segurança. Muitas pessoas se auto-enganam quando cristãos bem intencionados testemunham dizendo-lhes que, para serem salvas, elas precisam simplesmente optar por Cristo e, depois, com base nessa oração de decisão, não duvidar nunca mais da própria salvação. Infelizmente, esses obreiros evangelísticos tentam dar a segurança da salvação a alguém sem o convencimento do Espírito Santo nem a futura evidência de fruto espiritual, acompanhada pela obediência à palavra, João 8:31. Somente Deus, somente Deus mesmo, pode dar a alguém a verdadeira certeza da salvação, pelo Espírito que opera por meio da palavra, Romanos 8, do 14 ao 16. Segurança falsa, tema de hoje. Até amanhã. Tchau, pessoal. Provem-se a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Autoexame espiritual. Ô, gente boa, muitos cristãos professos adotam, durante a vida, uma atitude indiferente em relação aos próprios pecados. No entanto, o Senhor diz aos seus discípulos que examinem a própria vida toda vez que chegarem à sua mesa. 1 Coríntios 11, 28. E o apóstolo Paulo admoestou a igreja dos Coríntios: examine-se para ver o que vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Bom, se você fizer isso regularmente com uma atitude positiva, você se certificará de que seus motivos e desejos interiores estão voltados a agradar a Deus, embora você muitas vezes fale com Ele. Romanos 7, 14 ao 25. Autoexame espiritual. Deus te abençoe. Até amanhã. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Mateus 7, 22. Como evitar o engano é o tema de hoje do podcast Devarim. Uma boa maneira de se resguardar do alto engano espiritual é conhecer e evitar os tipos de armadilhas religiosas em que as pessoas podem cair. Primeiro, há uma preocupação desordenada com meras atividades religiosas. O foco em frequentar cultos de igreja, estudos bíblicos, ouvir sermões, cantarinos e fazer outras atividades inerentes boas pode, na verdade, impedi-lo de conhecer o Deus a quem pensa estar servindo. Segundo, há uma confiança superficial em atividades cerimoniais religiosas passadas. Só porque você foi batizado quando criança, frequentou a escola dominical ou bíblica de férias ou se juntou a uma igreja, não significa necessariamente que esteja acertado com Deus. Terceiro, há o conhecimento religioso por ele mesmo. Você pode estar comprometido com certa denominação e suas tradições, ou ter um intenso interesse acadêmico por teologia. Contudo, essas coisas são inúteis se, junto a isso, você não estiver interessado em se tornar mais semelhante a Cristo e mais obediente à sua palavra. Como evitar o engano? Esses três passos. Espero que você preste muita atenção nisso e, se quiser dialogar comigo, estou à disposição, tá bom? Até amanhã, gente boa. Shalom Aleichem. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Olá, hoje está em Tiago 2,14 o tema, quer dizer, falsa profissão de fé versus a verdadeira. Vem comigo. Uma boa árvore não só pode como produzir bons frutos, Entretanto, qualquer um que professar ser uma boa árvore, um cristão, mas não produzir o fruto de boas obras, não tem parte do corpo de Jesus Cristo. A pessoa que, de modo verdadeiro, professar ser um cristão, será capaz de repetir o sentimento de Tiago. Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, 17 e 18. Até amanhã, pessoal. Shalom Aleichem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. O firme fundamento. O sábio construirá sua vida sobre a rocha. A rocha referida por Jesus no versículo de hoje é a palavra de Deus, a Bíblia. Bom, construir sobre a rocha é, portanto, equivalente a ouvir e obedecer às palavras de Cristo. E para nós, isso significa viver de acordo com as Escrituras. Depois que Pedro confessou, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", nosso Senhor disse-lhes, "Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16, 16 ao 18. A palavra de Jesus para pedra nesse versículo é a mesma que ele usou em Mateus 7, 24, traduzida por rocha. É a base da revelação de Deus, sua palavra. A rocha de fundamento sólido representa o tipo de orientação divina e segura que Pedro recebeu e consiste na única base sobre a qual a verdadeira vida cristã pode repousar. Firme fundamento. Shabbat Shalom. Deus te abençoe.